Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Eu vou falar sobre o relatório da Anistia Internacional, mas antes eu queria fazer um alerta sobre o que aconteceu hoje em Minas Gerais. Eu estou achando que a Polícia Federal está começando a gostar de invadir universidades desse país. Isso é perigoso. A gente viu isso em outros tempos. Né? De novo, levaram coercitivamente reitor, vice-reitor e outras pessoas. Não estou dizendo que não tenha que apurar, mas o Tribunal de Contas existe há quantos anos? E a gente não via isso. Não era sair um relatório e já se sair prendendo as pessoas. Antes, fazia os relatórios, o Tribunal de Contas suspendia a obra, cobrava, mandava devolver dinheiro, cobrava multas, mas não tinha esse assodamento, esses espetáculos. Parece que a Polícia Federal está vivendo de produzir filmes, porque já produziu um com as cenas espetaculosas que fez na Lava Jato. E agora está de novo fazendo isso, dando espetáculo. Já temos um cadáver, o reitor Cancelier. Talvez por não ter tido reação, é que está acontecendo de novo. Né? Nem concluiu o inquérito e já faz esse espetáculo. Então, eu preciso dizer isso, porque eu quero também informar que o reitor, o ex-reitor da Universidade de Brasília, acaba de ser absolvido por unanimidade no STJ. E ele também foi acusado. Está aqui o resultado. Hoje, por unanimidade, o STJ absolveu o ex-reitor da UNB, o senhor Timothy Mulholan. Quem vai devolver a reputação dele que foi estragada durante esses dias, esses anos? Né? Como é que ele vai refazer a vida, né, diante de tudo que ele passou, de toda a humilhação que ele passou? Porque se foi unanimidade, é porque o STJ não encontrou essas evidências que o relatório apresentavam. Então está aqui. Depois de anos, o ex-reitor é absolvido. E se esse pessoal que foi levado hoje foi inocente? E se o reitor Cancelier, que tudo indica que não tinha nada a ver, porque tinha acabado de assumir a reitoria, também, por rixas internas, a Polícia Federal faz aquela invasão espetaculosa na Universidade de Santa Catarina. Então é preciso estar alerta a isso e combater isso, porque não é o papel da Polícia Federal. Mas eu quero voltar ao relatório da Anistia Internacional sobre morte e desaparecimento de defensores de direitos humanos. Então, tem aqui um resumo do relatório, que saiu ontem. A Anistia Internacional divulgou nesta terça-feira, 5 de dezembro, o relatório Ataques Letais, Porém Evitáveis, Assassinatos e Desaparecimento de Defensores de Direitos Humanos. O relatório diz que países de todo o mundo deixam de cumprir o seu dever de proteger efetivamente as pessoas que defendem os direitos humanos, levando a um aumento de desaparecimentos e assassinatos que poderiam ser evitados. Quando a ONU aprovou a Declaração sobre Defensores de Direitos Humanos, em 1998, os países comprometeram-se a protegê-los e reconhecer seu trabalho. Mas o relatório mostra que defender os direitos humanos continua a ser uma atividade muito perigosa. O relatório destaca os riscos enfrentados pelas pessoas de todos os estratos sociais que trabalham para promover e defender os direitos humanos. O relatório inclui depoimento de amigos, parentes e colegas de defensores de direitos humanos. Muitos contaram como os pedidos de proteção às vítimas foram repetidamente ignorados pelas autoridades e como os agressores haviam escapado à justiça, alimentando o ciclo letal de impunidade. As mortes ou desaparecimentos foram precedidas por uma série de agressões anteriores, para as quais as autoridades fecharam os olhos, encorajando os agressores. Se os Estados levassem a sério suas obrigações de direitos humanos e atuassem atentamente contra os relatos de ameaças e outros abusos, essas vidas seriam salvas. O relatório reúne casos de todo o mundo e inclui casos de brasileiros, como José Cláudio e Maria do Espírito Santo, no Pará, assassinado em 2011 devido ao conflito por terra e recursos naturais no Pará. O massacre de Pau d'Arco, no Pará, onde 10 pessoas foram mortas e executadas, diz a perícia, em maio de 2017, e onde mais uma liderança foi morta em julho de 2017. A Polícia Federal, a pedido nosso, nós atuamos, as entidades, a Comissão de Direitos Humanos, fez a perícia. E eles foram todos mortos pelas costas, correndo. Então, foi execução. Manuel Matos, em Pernambuco, Paraíba, no limite. Advogado que denunciava a atuação de grupos de extermínio assassinado em janeiro de 2009. Flaviano Pinto Neto, liderança da comunidade quilombola do Charco, Maranhão, assassinado em outubro de 2010. Clodiodi de Souza, indígena Guarani, Caiuá, assassinada em julho de 2016. Mirela de Carlos, Minas Gerais, ativista transgênero, assassinada em Minas Gerais em fevereiro de 2017. Edilson Silva Santos, do Rio de Janeiro, manifestante morto pela polícia nos protestos de 2014. O relatório conclui que defender direitos humanos no Brasil é uma atividade de risco. Na região das Américas, o Brasil é o país com o maior número de defensores assassinados todos os anos. E os números vêm aumentando. Em 2016, 66 pessoas foram assassinadas por defender seus direitos e de suas comunidades. E este ano, até agosto, já são 58. Portanto, em 2017, esse número pode ser ainda maior. Os representantes da Anistia Internacional dizem que o desmonte do Programa Nacional de Proteção a Defensores e a falta de responsabilização dos agressores coloca centenas de homens e mulheres em risco todos os anos. O programa foi desmontado, ele existia no Ministério dos Direitos Humanos e foi desmontado. Alertam que é fundamental que o Estado brasileiro reconheça que a mobilização para defender direitos também é um direito humano e que implemente políticas concretas para garantir a proteção dos defensores de direitos humanos. O relatório revela que os motivos por trás dessas agressões são vários. Algumas pessoas são agredidas por causa de suas profissões, por exemplo, jornalistas, advogados, sindicalistas, por desafiar os poderosos que violam direitos, no caso das fazendas, por exemplo, por compartilhar informações ou trabalhar na conscientização das comunidades. Outros são atacados em situações específicas, por exemplo, durante um conflito, ou onde comunidades estão dominadas pelo crime organizado e sujeitas à repressão violenta. Ainda semana passada, recebemos aqui uma comunidade indígena que vive sendo ameaçada, rondando a casa, uma índia teve a mão decepada. Embora os motivos por trás desses ataques possam variar, o que é comum a todos é o desejo de silenciar qualquer pessoa que se manifeste contra a injustiça ou desafie interesses poderosos, criando um ciclo de medo na comunidade e minando os direitos de todos, diz a Anistia Internacional. A impunidade aumenta o risco. Quando as ameaças e os ataques não são investigados e responsabilizados, o clima de impunidade corrói o Estado de Direito e manda um recado de que defensores de direitos humanos podem ser atacados sem qualquer consequência. A Anistia conclama as autoridades a apoiarem o trabalho dos defensores de direitos humanos e a reconhecer sua contribuição. Devem tomar medidas para evitar novos ataques e processar os agressores, investigando e julgando efetivamente assassinatos e desaparecimentos. É indispensável que os governos mandem publicamente um recado claro de que essas violações dos direitos humanos não serão toleradas. E aqui eu quero concluir falando da questão do trabalho escravo. Hoje tivemos audiência com o ministro do Trabalho, o senador Paim já falou aqui, sobre a portaria. Então, esta semana, uma rede de TV, não me lembro qual delas, mas tem um programa chamado Profissão Repórter, que acompanhou os fiscais do trabalho a uma fazenda para ver como vivem os trabalhadores daquela fazenda. E os repórteres ficavam estarrecidos com o que viram. Mostravam assim, eles focavam bem a comida. Isso aqui é comida de gente? Perguntando para o fazendeiro ficava calado, não dizia nada. Né? Mostrava a dormida do pessoal, a água que bebiam. Então, foi um programa que eu acho que todo mundo deveria pegar e baixar e assistir, que é aqueles, principalmente aqueles que negam que neste país tenha trabalho escravo. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Eu espero que os defensores de direitos humanos não fiquem na mira das pistolas, né, dos que não gostam de quem defende direitos humanos. Obrigada.